ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Quinta-feira, 16 de abril de 2026, 18 horas, está no ar o No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa Libertadores da América. Em jogo que você conferiu ontem aqui na sua Rádio Nacional, o Fluminense tomou a virada do Independente Rivadavia em pleno Maracanã. Após a partida, o lateral Guilherme Arana garantiu que a derrota de ontem não teve nada a ver com a mudança na data do clássico contra o Flamengo.
Não acredito que não. Acredito que tivemos tempo para trabalhar normalmente. Acho que é uma coisa que já passou. Não tem como a gente voltar atrás. E a torcida, com toda razão, está chateada, né? A torcida quer ver o seu time vencer, principalmente em Libertadores, que é a tão desejada do torcedor e da gente também, do clube. E estão com razão. A gente tem que passar essa fase o mais rápido possível. Já estamos a 4 jogos sem vencer e temos que reverter esse cenário.
Tá aí o Guilherme Arana, e o gol da virada do Rivadavia nasceu de uma completa pane do sistema defensivo do Fluminense. Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Fábio, tentou explicar o que aconteceu.
O lance foi tomada de decisão. Eu vi o jogador do Independente na frente do nosso jogador e tomei a decisão que a bola não. Que ele tinha o perigo de chegar antes e sair de cabeça, né, para cortar. E aí depois são tomadas decisões. O Canopi podia ter tirado a bola de primeira, não tirou, tomou a decisão de esperar ela quicar, depois tentou recuar para dentro da área. Aí o Samuel foi no jogador. Aí tem aquele receio, né, de fazer a penalidade. Aí quando eu vi, eu já tentei a defesa e aí sobrou pro jogador do Independente. E aí depois a finalização pro gol mesmo, eu nem vi, porque depois o pé do jogador bate no meu rosto. E aí eu não vi a sequência depois agora no vídeo.
Enfim, foi uma lambança geral nesse gol aí do Fluminense. E o Fluminense acabou derrotado em pleno Maracanã, saiu debaixo de vaias. Para falar disso e muito mais, aqui ao meu lado, Brenda Balbi. Boa noite para você. O que aconteceu com o Tricolor das Laranjeiras?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem está acompanhando a gente. A pergunta que vale milhões, né? Porque é um time que começou a temporada sendo um dos mais cotados ali como o que apresentava um dos melhores futebol, né, dentro ali de campo, e agora é um Fluminense que se desespera ao tomar um gol. A gente viu isso, né, o Fluminense abre o placar, sai na frente, toma o empate, cede o empate, né, ao adversário, e aí de fato ali no segundo gol é uma tomada de decisão pior que a outra, uma lambança completa, e depois ali do segundo gol do Rivadavia, o Fluminense se desespera completamente, não consegue mais ter nenhuma reação no jogo, para falar que não, consegue, né, criar algumas oportunidades de chutes fora da área, mas conseguindo chegar efetivamente com perigo na área do adversário, quase não consegue, né, um time afobado, um time que se sentiu muito pressionado, claro, tinha de fato, né, a pressão da torcida, mas ainda assim um time que aparentemente tá faltando ali ter mais mental, né? Precisa ter um pouquinho mais de cabeça no lugar para conseguir reverter placares e principalmente gols, né? Quando toma um gol, o Fluminense tem tido ali muita dificuldade em reagir.
É verdade, Brenda. Lembrando que o próximo compromisso do Fluminense vai ser pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, em Caro Santos, jogo que a Nacional vai transmitir no próximo domingo. E quem também se deu mal na Libertadores da América ontem foi o Cruzeiro. Mesmo jogando diante da sua torcida no Mineirão, a Raposa foi derrotada pela Universidade Católica do Chile por 2-1. O técnico Arthur Jorge lamentou o resultado.
O resultado, que é aquilo que fica, É um resultado ingrato para nós. É um resultado que não nos deixa satisfeitos naturalmente, nem a nós, nem à torcida. Dizer também que a torcida fez um ótimo trabalho em termos do apoio daquilo que foi um jogo de Libertadores e teve altura. Nós procuramos corresponder com o resultado, correspondemos mais com a exibição de com o resultado. Acho que é um jogo em que tivemos, outra vez, criámos bastante, aproveitámos pouco daquilo que criámos. É um jogo onde os jogadores se entregaram, procuraram ser sempre muito competitivos durante todos os 90 minutos e, no final, acaba por, quando procurávamos e quando tentávamos chegar à vitória, acabámos por sofrer um golo contra a corrente de todo o jogo, não daquele momento, mas de todo o jogo. E o futebol é isto. Sabemos que o futebol tem estes momentos também, portanto, levantar a cabeça, porque daqui a dois dias temos um novo jogo e temos que estar preparados para poder superar este, que é um desânimo coletivo de todos nós, dos jogadores meus e da torcida, com toda a certeza.
Derrota dolorosa do Cruzeiro, que voltava a Libertadores depois de 7 anos. 45 mil pessoas foram ao Mineirão e o time acabou perdendo para a Universidade Católica. Que parecia que o Cruzeiro ia engrenar com o Arthur Jorge, mas saiu do trilho novamente, hein, Brenda?
Cara, é muito difícil, né? O futebol não é uma ciência exata. Eu acho que isso que deixa o futebol, ao mesmo tempo, tão empolgante, né, para os torcedores, quando não envolve seu time do coração, mas é isso, né? Envolve paixão, envolve 1 milhão de fatores. Mas esse Cruzeiro, eu acho que a derrota foi mais dolorosa ainda pelo gol ter saído nos acréscimos do segundo tempo,
né?
Então, teve esse quê de crueldade com os cruzeirenses que estavam no Mineirão. Muitos, inclusive, né? Quase a capacidade máxima ali do estádio, e de fato ali o seu retorno não foi o melhor possível, não foi o que o torcedor e os próprios jogadores esperavam. Agora, um Cruzeiro que teve oportunidade dentro de campo, mas que acabou ali numa desatenção no final da partida, cedendo aí a vitória para o adversário, amargando essa derrota, né? Que aí culmina com tudo que já vinha acontecendo no Cruzeiro. Um começo de brasileiro muito ruim, um início, né, nas competições sul-americanas também não tão bom. Isso, né? Agora tem que virar a chave, não tem tempo também de ficar remoendo. O Arthur Jorge vai precisar fazer aí um trabalho de reversão aí com esses jogadores para voltar a vencer o mais rápido possível.
E a torcida do Cruzeiro crucificando o goleiro Matheus Cunha, que em 10 jogos levou 13 gols. Ele está substituindo o Cássio, que ele sofreu uma lesão grave. Não, nem se sabe quando o Cássio deve voltar. Mas eu acho também um pouco injusto com o goleiro.
Eu acho que pegaram alguém para Cristo, né? A verdade é essa. Porque no segundo gol, tudo bem que a bola passa por baixo ali das pernas do Matheus Cunha, mas foi uma cabeçada queima-roupa, né? Uma cabeçada muito rápida. O tempo de reação do goleiro ali, ele até tentou, mas, cara, muito rápido. Se a gente pegar a velocidade da bola e na distância que o atacante do adversário tava ali pro goleiro, é muito difícil fazer uma defesa dessa.
É verdade. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Mundial de Revezamentos será realizado na capital do Botsuana, Gaborone. Os atletas brasileiros foram convocados. São 12 homens e 6 mulheres, que comporão os revezamentos 4x100 e 4x400 nos dois naipes. A competição será nos dias 2 e 3 de maio, valendo classificação para o Ultimate 26 e o Mundial de Pequim no ano que vem. Os corredores do revezamento 4x400 masculino estão treinando até o dia 19 de abril no National Training Center Track, em Clermont, na Flórida, que tem uma infraestrutura de ponta e eles estão fazendo aclimatação por lá. Estão abertas as inscrições para a corrida Time Brasil 2026. As distâncias são de 3 km, 5 e 10. O evento tem a participação de atletas olímpicos e é realizado nas dependências do Parque Olímpico. Esta é a segunda edição. Todos recebem medalhas de participação, que é uma parte da chama olímpica. Os 5 primeiros colocados das distâncias de 5 e 10 quilômetros serão premiados com troféus.
E falando de tênis, a fase da brasileira Bia Haddad Maia segue longe do ideal. Ela foi derrotada pela polonesa Maja Szwalińska por 2-7-0, com parciais de 6-0 e 6-4. E deu adeus ao WTA 125 de Oeiras, em Portugal. Em compensação, a dupla formada pelos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos garantiu classificação para as semifinais do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Os brasileiros derrotaram o britânico Luke Johnson e o polonês Jan Zielinski por 2-7 a 0, com parciais de 6-4 e 6-4. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E esse melhor da rodada a gente começa destacando o Corinthians. O Timão venceu o Independiente Santa Fé por 2-0 ontem e segue com 100% de aproveitamento na Liberta. Durante a entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz comemorou a força da sua equipe nas bolas paradas e explicou como vem conseguindo passar seus conceitos sem tempo para treinamentos.
Eu tenho trabalhado tudo que você possa imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo. A gente dá prioridade, uma priorizada no primeiro momento na parte defensiva, e aos poucos colocando um pouco de ideia de aproximação, que eu acho que é uma coisa que hoje deu para ver até mais do que nos outros jogos. E a bola parada, ontem foi o dia que a gente mexeu um pouquinho mais. Embora eles já tinham um repertório muito bom de bola parada antes de eu chegar aqui. Então eu estou aproveitando os bons trabalhos que foram deixados aqui, tanto do Ramon Dias quanto do Dorival. Só que a gente tem trabalhado intensamente. Todo minuto a gente está trabalhando alguma coisa com os jogadores, eles têm aceitado muito bem. É um time que tem muita fome, muita sede de crescer, de aprender coisas novas. Eu acho que isso tem sido o ponto mais positivo, essa vontade de absorver aquilo que eu tenho para passar. E eu tenho muita vontade também de me comunicar, de criar relações com o jogador de uma maneira rápida, para que as coisas consigam fluir de uma maneira positiva.
10 dias de Diniz no Timão, 2 vitórias, 1 empate, mudou o astral lá, hein, Brenda?
Aproveitamento bom, né? Ainda mais nessa Libertadores, né? Um 2-0 bem convincente, um Corinthians que foi superior, vende também de outros 2 resultados também importantes, né? Uma vitória e 1 empate. Agora, é isso, né? Sempre que um treinador novo chega, quer dizer, sempre não, mas quase sempre que um treinador novo chega, depois de um momento muito ruim, ele costuma trazer um refrigério, né? Costuma trazer ali uma mudança de ares, ou até uma expectativa maior ali dos jogadores, uma positividade maior. Eu acho que é isso que tem acontecido com o Corinthians, né? Com o Fernando Diniz. Cara, eu gosto particularmente do Fernando Diniz e eu acho algumas ideias dele bem interessantes. Só que o problema pra mim do Fernando Diniz é que chega num momento em que ele atinge o teto, né? Que ele não consegue mais passar ali daquela linha. E aí as coisas realmente vão degringolando, mas esse momento, né, de início, geralmente o Fernando Diniz costuma conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que esse 2-0 ele dá muita confiança, né, para essa equipe do Corinthians seguir vencendo seus jogos e seguir evoluindo, né? Ainda não tem a volta do Memphis Depay. Eu acho que com o retorno do jogador vai trazer ainda mais qualidade para essa equipe do Corinthians, que tem um Garro, né, que é um jogador excepcional, que tem um Gustavo Henrique, é um zagueiro, mas que quando tá na área também é super perigoso. Ele que inclusive fez o segundo gol do Corinthians na vitória de ontem, um golaço inclusive. Então é isso, é um Corinthians que tem peças interessantes para a sequência aí da temporada.
É verdade, e ainda nessa vibe do melhor da rodada, falar do Botafogo, que fez bonito. Derrotou o Racing de Avejaneda dentro do El Cilindro e conquistou a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida para a gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo derrotou o Racing por 3-1 em Avejaneda, na Argentina, e conquistou a primeira vitória na Copa Sul-Americana. Logo após o jogo, o técnico Franklin Carvalho comentou a virada da equipe alvinegra.
Yo lo creo que un partido muy difícil para nosotros, empezamos perdiendo, después intentamos, viramos para 2-1, en el segundo tiempo sofremos el empate 2-2 en un lance, en un momento que tenemos hablado ayer, no lo puede, pero después... En la final del partido conseguimos buscar los 3 puntos, muy importantes para nosotros. Foi um partido muito difícil. O Racing consegue meter um ritmo muito alto, muito difícil para nós outros controlar isso. E óbvio, eu não creio que tentamos controlar o partido sem a pelota, e conseguimos os três pontos muito importantes para nós outros.
Franklin falou sobre ter jogado fora de casa sem torcida no estádio, já que o time argentino cumpriu suspensão referente a Libertadores do ano passado.
Claro que tem influência. Eu não creio que é melhor para nós outros não ter público, pero nós outros também gostamos de jogar com público. Nós outros gostamos de... Temos ganas quando temos público. O futebol é bonito, é belo quando tem público. Claro que eu falei antes do partido que nós tivemos Covid e nós outros não gostamos de jogar sem público. Pero eu não creio que para nós outros é melhor aqui jogar sem público do que para Racing.
O treinador também disse estar satisfeito com a atitude da equipe.
Sim, muito contente com a atitude e com a mentalidade. Nós outros temos que jogar o partido que nos dão. E hoje nós outros necessitamos de correr muito, de lutar, de saltar, de fazer faltas, de tudo. De correr muito sem parar. Porque o Racing joga assim. Nós outros jogamos dois partidos antes, um com Caracas em casa e outro com Coritiba em casa também. Completamente diferentes. Temos muita bola, tentamos marcar, controlamos o partido com a pelota. Hoje é diferente. Eu falei com os jogadores antes e eles sentiram isso. Hoje necessitamos de correr, corremos, necessitamos de saltar, necessitamos de fazer faltas, assim fizemos. E estou muito contente com esta mentalidade de meus jogadores, pero não podemos sofrer tantos golos como temos sofrido e vamos melhorar muito. Temos uma margem muito larga para melhorar.
O Botafogo volta a campo no sábado para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Valeu, Rafa Monteiro. Grande vitória do Botafogo, com boas atuações do Arthur Cabral. E no Danilo, novamente, sendo decisivo, fazendo o gol da vitória. E gostou do portunhol aí do Franklin?
É, mandou bem, né? Agora, Danilo, de fato, sendo um jogador muito decisivo pro Botafogo, né? O Franklin mesmo já tinha falado, né, da qualidade do jogador, e não à toa é um jogador de seleção brasileira. Faz muita diferença pro Botafogo, um jogador realmente muito técnico, um cara que consegue colocar os seus parceiros de equipe, né, em boas situações de jogo. Agora, o gol do Botafogo foi do Igor, não? Do Igor.
Não, o último foi do Danilo. Então, o primeiro foi do Arthur Cabral, o segundo foi do Igor.
Então confundi, eu vi o do Igor por último. Mas enfim, é um Botafogo que de fato soube, né, se refazer dentro da partida, conseguiu, mesmo ali depois do empate do Racing, na verdade conseguiu uma virada, né? O Racing abriu o placar, o Botafogo empatou, virou, o Racing empatou de novo e aí o Botafogo... fez o terceiro gol ali no finalzinho da partida. Um Botafogo que, de fato, vem crescendo, né? Um Botafogo que, até o momento, oscila muito, né? Tem ali boas atuações abaixo. Mas, enfim, nesse jogo contra o Racing, especificamente, foi um time muito aguerrido, um time que buscou o resultado o tempo todo. Então, 3-2 para dar moral para esse Botafogo, para dar moral aí para a sequência da competição, não só... né, na Copa Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro, um time que com o comando aí do Franklin Carvalho pode ter novas atuações, quem sabe ainda melhores daqui pra frente.
Só retificando, Breno, foi aqui no Oráculo, ó, os gols do Alvinegro ontem foram anotados Arthur Cabral, o Júnior Santos fez o segundo, uma bonita arrancada, e o Danilo fechou o placar e descontaram para os argentinos o Adrian Martínez e o Sosa, que foram que balançaram as redes aí para o Racing. Balançaram, mas quem levou a vitória no final foi o Botafogo. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O papo agora é seleção feminina. Com a goleada sobre a Zâmbia na última terça, o Brasil faz uma espécie de final contra o Canadá no próximo sábado, para ver quem fica com o título do FIFA Series. E o técnico Arthur Elias garantiu que a seleção vai manter seu estilo de jogo ofensivo.
Vamos manter, certamente, uma postura, depende da execução das jogadoras, né, do estado de jogo e a melhor compreensão, né, e dos duelos, mas a proposta, a mentalidade, né, o modelo, ele é tudo pensado em a seleção brasileira ser uma seleção ofensiva. Eu não acredito no futebol brasileiro de uma outra maneira ser um futebol vitorioso no mundo se a gente não for ofensivo. É a natureza das jogadoras, é o que elas fazem de melhor, é o que elas sabem se conectar, e obviamente a gente precisa ter muita chance de gol para tentar aumentar a nossa eficiência depois e vencer os jogos. Agora é um processo e a gente vai seguir com uma ideia central, que é essa, uma delas, né, que eu acredito muito. E o jogo contra o Canadá, claro, a gente espera pela seleção que o Canadá tem, pelas jogadoras que tem, né, pelo que eu vi já nesses dois jogos, um jogo muito, muito duro e que a gente precisa levar como uma final, né? Então aproveitar cada experiência que temos em cada data FIFA, em cada confronto, para tirar desses jogos um aprendizado e a gente vai encarar como uma partida que é, né, uma final para a gente sair daqui campeão.
Certamente uma final, Brasil e Canadá no sábado. Brasil até agora, se minhas contas estiverem certas, Breno, 11 gols.
11 gols, isso
e
mesmo.
E sofreu só dois. Excelente ataque, realmente, o Brasil. Mas eu acho que contra o Canadá, acho que o placar vai ser menor, né? Não teremos tantos gols.
Pois é, a tendência é essa, né? Uma seleção que vai trazer muito mais dificuldade para o Brasil. É uma seleção já consolidada, em que em algum momento, né, da história... teve muito mais vitórias em cima da seleção brasileira do que vitórias do Brasil em cima delas. Então a tendência é que justamente seja um duelo muito mais estudado, né? Muito mais equilibrado mesmo. Acho que a palavra é essa, não tem outra. O Brasil, claro que, como o Arthur bem colocou, vai com seu estilo de jogo, né, que é ir para cima, que é buscar muitos gols, que é atacar com muita gente. O Brasil tem o estilo de jogo ali no 3-5, no 3-2-5, na verdade, ou seja, um time muito para frente, um time muito agressivo na última parte de campo, inclusive também utiliza ali da marcação individual durante toda a partida. Então isso é um ponto positivo também para muita gente torce o nariz, muita gente acha que não faz muito sentido, mas é justamente com esse estilo que a seleção de Arthur Elias foi ganhando jardas, né, principalmente ali no ranking da FIFA. Então tem tudo para ser realmente um excelente duelo. Vamos ver como o Brasil vai se comportar, principalmente defensivamente, tendo em vista que é o adversário nessa FIFA Series que vai apresentar ali mais dificuldade para o Brasil nessa parte de campo. Entendendo também, principalmente, né, que como o Brasil é um time que ataca muito, como é que o Brasil vai conseguir se portar ali na sua recomposição defensiva. Tem jogadoras ali na zaga que geralmente são muito rápidas, né? Geralmente não, são jogadoras muito rápidas, mas que ainda assim vai precisar ali de uma recomposição do grupo inteiro para conseguir fechar, né? Para conseguir impedir o avanço do Canadá nesse duelo aí, que vale um troféuzinho. Claro que, assim, não vale muita coisa, né? Mas pra moral das jogadoras dessa comissão técnica, vale muito, com certeza.
Exatamente. Dentro de casa, aqui em Cuiabá, no Brasil, jogando dentro da sua casa, dá sempre uma moral, uma confiança pro grupo. E voltando a falar de Copa Libertadores da América, o Flamengo recebe o Independente de Medellín, ou de Medellín, se a depender da pronúncia, da Colômbia, às 9:30 da noite no Maracanã. Um jogador que tem crescido nas últimas partidas, que segue de olho numa vaga na convocação final para a Copa do Mundo, é o meio de campo Lucas Paquetá. O técnico Léo Jardim elogia a dedicação e a polivalência do camisa 20 rubro-negro.
Eu já falei sobre o Paquetá quando cheguei cá. Acho que o Paquetá pode fazer várias posições, porque ele na carreira tem feito essas diferentes posições. É um meia que pode jogar como segundo volante, pode ser um meia mais ofensivo se tiver um avançado. Por exemplo, eu estou a dizer que o meia mais ofensivo com o Bruno na frente, porque é um jogador, o Bruno dá-lhe mais alternativas, como o Pedro vem buscar, ele segundo volante talvez seja melhor, ou por fora. É um jogador, como você disse, um coringa, que pode jogar em várias situações, e com certeza que é um jogador de qualidade, que acrescenta, tem evoluído aos poucos, e que vai nos ajudar nas diferentes soluções que ele pode nos dar à equipa.
Coringa, o Coringa não era o Gerson, agora é o Paquetá e o jogo de hoje, Flamengo favorito, hein, Brenda?
Pois é, muito favorito, né? O Flamengo, que de fato tem um dos melhores elencos aí da América do Sul, e o seu adversário não vem de momento tão bom assim na temporada, né? Então o Flamengo é muito favorito. Agora, o Lucas Paquetá, de fato, né? Um jogador muito polivalente, né? Consegue fazer muitas funções dentro de campo e com certeza ajuda muito o Flamengo.
E mais cedo, aliás, daqui a pouquinho, às 7 da noite, o Palmeiras, também pela Libertadores, recebe o Sporting Cristal do Peru, lá em São Paulo, em busca da sua primeira vitória na competição. Uma das armas do técnico Abel, para logo mais, é esse meio de campo. Lembrando que o Verdão foi derrotado em 2026, quando o jogador da seleção paraguaia esteve em campo, Maurício, no caso. E, enfim, hoje eu acho que o Palmeiras arranca sua vitória, hein, Brenda?
Pois é, também é favorito pro jogo de hoje, apesar de não ser um duelo tão simples assim, né? O Palmeiras vem de um empate contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, um empate sem gols, que inclusive teve dois jogadores a mais durante boa parte da partida, e mesmo assim não conseguiu vencer o seu adversário. Então, essa vitória de hoje, buscar essa vitória hoje, pode dar muita moral para essa equipe do Palmeiras ao decorrer aí das competições.
Importantíssimo hoje o Palmeiras vencer. Vamos falar rapidamente, em um minuto, do Galo, que joga daqui a pouco também pela Sul-Americana, joga contra o Juventude do Uruguai lá na Arena MRV, depois de já engatou duas vitórias seguidas no Brasileirão. O Galo, que parece que está numa outra fase agora, está engrenando também, hein, Brenda?
Pois é, um time que também tem tudo para conseguir, né, dar uma engrenada. É claro que é um time que também vem oscilando bastante, mas essa vitória na Sula pode, de fato, encaminhar aí o Atlético Mineiro, não só na Sula, mas também no Campeonato Brasileiro RR.
Vamos aguardar. Brenda, boa noite para você, um grande abraço.
Tamo junto.
Tamo junto. E a gente vai indo para o nosso finalzinho do nosso programa. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. A gente vai voltar amanhã aqui nesse mesmo horário. E você relembra o gol da vitória do Independiente Rivadavia sobre o Fluminense em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
Gol Nacional.
Luciana Zogaibe.
É escanteio pelo lado direito. Partiu Arana de perna canhota. Jogou no miolo. Desvio de cabeça. Vai nas mãos do Bolcato. Apareceu legal ali para fazer o toque. E o Bolcato já ligando o contra-ataque. Saiu do gol por lá o Fábio. Foi fora da área para dar um toquinho. A bola dentro da área. Disputou. Fábio saiu. Sobrou pro Vilha. Foi pro chão. É pênalti. Na sobra deu vantagem. Deu onda. Chão, seria pênalti, a arbitragem deu vantagem para o time argentino, que conseguiu a finalização com Arce. Checada legal ali do time do Independiente Rivadavia. A bola sobrou para o camisa 9, que mandou uma bomba de perna direita para estufar a rede do goleiro Fábio. É o vira-vira do Independiente Rivadavia no Maracanã, na marca dos 6 minutos do segundo tempo. O placar da Nacional.